Irmãos.cast,
irmãos.com.
Olá, pessoas! É o podcast Irmãos.com número 18 entrando no ar. Um novo formato, uma nova ideia, os mesmos caras chatos de sempre. Eu sou Paulinho, faca na caveira e nada na carteira.
Eu sou Marcelo e eu sempre quis falar assim. Pronto, realizei meu sonho.
Eu sou a Adriana e eu sou apenas uma estudante.
Você sabe voar?
Se você não tá entendendo as nossas referências, é porque você ainda não assistiu
Tropa de Elite.
Canta a musiquinha, Marcelo.
Ah, eu esqueci como que é.
Tropa de Elite, eu tô suru de rua. Pega um, pega geral, só não vai pegar você.
A gente vai falar daqui a pouco sobre esse filme que tá fazendo muito sucesso, principalmente na internet, porque todo mundo viu esse filme antes de entrar no cinema. Todo mundo não. Nós três
não.
Aqui não que estamos gravando não assistimos antes, a gente só assistiu no cinema. Inclusive, eu tive que assistir logo porque meus colegas da faculdade todos já tinham assistido e eu já tava sem poder participar das rodinhas de bate-papo deles.
Eu passei por isso no meu trabalho também, spoiler pra todo lado.
É, já sabia várias cenas que tinha, então a gente teve que assistir e valeu a pena, mas daqui a pouco a gente fala melhor. Ouça o programa até o final pra você não ficar falando que a gente ficou indicando o filme que é cheio de palavrão, tá bom?
Aliás, assista o filme porque esse podcast vai estar spoilerento.
Não, vai ter pouco, a gente vai evitar.
Não, pouquinho,
a gente
pouquinho.
Vai dar nossa opinião só sobre o tema, não vamos falar de detalhes do filme não, senão...
Ah, tá bom.
Senão, as pessoas que não assistiram não vão querer ouvir o programa.
É mesmo, pode ouvir.
Esse podcast é um formato novo, a gente...
Quadradinho.
A gente tem um pouco de dificuldade de gravar novos programas, por isso que tem demorado tanto entre um programa e outro, porque às vezes falta um tema que renda, né, que dê pano pra manga, que dê caldo pra um programa inteiro. Então esse a gente vai falar sobre várias coisas, vamos falar bastante de Irmãos.com, sobre as sessões, as coisas que estão acontecendo no site. Vai ter uma super novidade daqui a pouco, a gente vai entrar uma pessoa aqui no programa, fazer uma participação especial. Então não saia daí que o programa tem muito ainda pra oferecer. Ah, nesse programa também você vai descobrir como ganhar 500 bits. Ouça até o final. Uma hora ou outra você vai ter as instruções de como ganhar esses bits. Não conte pra ninguém. Conte pra ninguém, pra que todo mundo ouça o programa e participe com a gente também do podcast. Email! A partir de agora, você também pode mandar e-mails para o endereço podcast@irmãos.com. É um endereço exclusivo, uma caixa exclusiva que a gente criou aqui para o nosso programa. Então, se você quer dar uma opinião, quer participar, quer dar uma sugestão, reclamar de alguma coisa, falar que o programa está chato, falar que as pessoas são chatas, ou falar bem da gente, que é o que a gente mais gosta, manda e-mail para podcast@irmãos.com. E cada e-mail lido no programa vale 100 bits.
Não estiver xingando, né?
É, exatamente.
A gente edita. A gente lê e depois edita. Pra você ganhar 100 bits.
Não, se for e-mail falando mal, não vai ganhar 100 bits, não. Vai perder. Vai perder todos os bits. Tô brincando. Pode mandar, sim.
É bom ter um e-mail que às vezes as pessoas têm vergonha de mandar comentário, né?
É, manda por e-mail e manda com o seu nome, idade, de onde você é, pra que a gente leia no ar também.
Qual o seu sonho?
E qual o seu sonho? Tá bom? No próximo programa. 100 bits valendo. Vamos falar um pouquinho sobre os programas anteriores, a repercussão que teve? Há dois programas atrás nós fizemos o tema Mensagem Subliminar e deu bastante pano pra manga, que era o que a gente queria, né? De dar um pouquinho de polêmica aí pro pessoal participar. Mas, assim, a gente quer que vocês entendam uma coisa sobre o nosso podcast. Nós não somos especialistas em nada. Quer dizer, cada um de nós é especialista em alguma coisa aqui no trabalho e tal. Mas o que a gente faz do programa é como se fosse uma roda... Eu gosto de chamar uma roda de amigos numa final de tarde de acampamento. Né? Quando a gente senta pra conversar, pra trocar ideias, pra falar sobre diversas coisas. E entre essas coisas a gente falou sobre Mensagem Subliminar, que foi um assunto que passou já há algum tempo aí, anos 80, muito sucesso isso, e tá voltando agora com a internet aí, as coisas estão rolando por aí, e a gente quis dar a nossa opinião sobre isso. Não quer dizer que é a mais certa, que é a coerente, que é a...
mais séria.
A mais séria, que é uma posição final sobre o assunto. Mas a gente deu a nossa opinião, as nossas impressões de pessoas que estudaram um pouquinho sobre isso, mas não são especialistas. E o engraçado, esse assunto é tão polêmico que teve gente que nos comentários e nos e-mails, alguns reclamaram que a gente falou, a gente fez da mensagem subliminar um bicho maior do que é, e outros reclamaram que a gente amenizou demais uma coisa que, um assunto que é sério. Então, isso é uma prova de que o assunto é realmente polêmico e que a gente, nós somos mais um na multidão falando sobre esse tema também. Tá bom? Então, você confira lá os comentários. Até o momento tem...
27 comentários.
27 comentários, mensagens subliminares. Se você quer participar, acabou virando um fórum lá também, né? Então você pode participar e dando sua opinião sobre o programa e sobre o tema também. No EncontroIrmãos.com nós fizemos aquele programa lá ao vivo, foi muito gostoso fazer, a gente olhando pra cara de todo mundo que tava participando, algumas pessoas mais tímidas não quiseram participar, né? Outras, tem uma delas aqui com a gente, né? Que...
Participei muito.
Participou nada.
Agora que ele tá olhando pra nossa cara, talvez ele não participe também, ele só participa pelo Skype se ele conseguir.
Qualquer coisa eu coloco um lençol na sua cara, viu? Não tem problema não.
É, inclusive hoje é um programa diferente, que a gente tá os três reunidos aqui no mesmo lugar, né?
Mesmo espaço físico.
É, não tem ninguém pelo Skype aqui, então a coisa fica um pouco mais... Sei lá, mas o quê? Mas legal, mas legal.
É, realmente eu percebo que o nariz do Paulinho mexe quando ele fala.
Sacanagem.
Credo, ninguém mais vai conseguir conversar comigo com os mesmos olhos.
Sacanagem.
Sério, eu tô reparando isso agora. Muito bem, isso vai ser editado mesmo, né?
Não.
Eu tenho o poder da faca em minhas mãos. Mas é legal, a gente se olha. Agora é realmente uma roda de amigos sendo gravada, né? Teve um e-mail especial que a gente recebeu sobre o tema mensagem subliminar. Eu vou pedir pro Marcelo ler pra gente.
Olha, muito chique, tem versículo e tudo. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Essa é uma das passagens que dizem que o homem deve ser sóbrio. Não tem essa de mensagens subliminares para o bem. Ih, foi eu que falei isso, não foi?
Foi.
Olha, eu gosto muito de vocês. É muito legal ouvi-los. Continuem. Aliás, como sugestão, a nova era, o que ela representa, as falácias da tal meditação transcendental, é um excelente tema. Olha que interessante. Passou um link aqui. Abraço
Meu
a todos,
Deus.
Fiquem na paz do Senhor.
Meu Deus, o que é?
O que significa falácias?
Boa pergunta.
Falácia?
De tal meditação transcendental. Eu não gostei desse tema, não.
É igual
não
falésias.
Nada.
Falácia é alguma coisa que engana a gente.
Pelo
contexto.
Acho aqueles esquemas de ficar em aula.
Quem que mandou? Bruno?
Bruno Palandrani, 18 anos.
18
Olha que
anos.
Novinho.
Legal, Bruno. Valeu pela participação. Esse assunto Nova Era é igual mensagem subliminar, né? Um negócio que pegou fogo antigamente.
Nos anos 80. Muitos
Todo mundo
de jovens.
Só falava, Todo mundo só falava de Nova Era, aqueles vários símbolos.
Código de barra.
É, aqueles vários símbolos a gente aprendia que é Nova Era, coisa do diabo e tal. E isso depois deu uma assentada. E agora parece que tem voltado em alguns pontos assim. Mas tem saído de moda esse assunto, né? Não sei se é porque a gente se acostumou com isso, se acostumou com alguma coisa ruim. Não sei. Ou se...
Era tudo uma falácia.
Ou se fazia tudo parte de uma falácia que não vingou, né? Mas valeu, Bruno, pela participação.
Valeu, obrigadão.
Valeu.
Ganhou 100 bits.
Oh, parabéns! Eu sou o primeiro!
O primeiro a ganhar 100 bits pela participação nos e-mails.
Eu ganhei 2.000 bits, eu tô sossegado.
Quem foi no EncontroIrmãos.com ganhou 2.000 bits.
E como a Nara não tem conta, eu quero ganhar 4.000.
É verdade, ela não tem conta, cara.
Sacanagem, eu vou tirar os 2.000 de você. Como
não,
você deixa a Nara
ganhar,
não ter conta?
Não, não deixa ela ficar mexendo no computador, na internet.
Nara, pra quem não sabe...
É acho minha que, quase noiva.
Eu acho que quando vocês ouvirem esse programa já vai ser noiva do Marcelo, tá bom?
Olha que chique. Viu?
Ó, como a gente ainda não tem muitos e-mails dos programas anteriores, a gente vai fazer uma sessão também aqui no nosso podcast sobre e-mails que nós recebemos em irmãos.com. Tem muita gente que entra no site, né? No, talvez não como você, que frequente o site todos os dias. Tem gente que entra no Google ou entra por outro site, irmãos.com. E vira e mexe a gente recebe alguns e-mails, alguns interessantes, né? É, educativos. E outros um tanto quanto exóticos. É, a gente vai ler alguns deles.
A maioria são exóticos.
A maioria são exóticos. A Dri... Ah, pra quem não sabe, a Dri é a cara do site agora, né?
Oh.
Então se você manda um e-mail pro faleconosco@irmãos.com, quem tá lendo é a Dri, minha assessora.
Cara da metade do site.
Oh. Assessora para assuntos especiais. Então se você recebe uma resposta, provavelmente é uma resposta dela. Ela tá me ajudando bastante no site. Por isso que eu sou muito agradecido. Vou até dar um beijinho agora.
Ah, amor, obrigada.
Olha só, eu tenho que...
Bom,
dar
a gente...
Isso,
Marcela tá de bela aqui, tudo bem?
A gente resolveu também ler os e-mails, esses e-mails, pra explicar algumas coisas que muitas pessoas me perguntam.
Só uma correçãozinha. Já que fac ninguém lê.
Só uma correçãozinha. Não é e-mail, é e-mail.
E-mail. Ai, trabalhar com gringo dá isso, né, meu amor? Então, aí, lendo esses e-mails, nós vamos explicar a dúvida de muita gente, porque chega vários e-mails com os mesmos temas, as mesmas perguntas e as mesmas questões.
Audiofac.
Primeiro e-mail. E-mail. A gente não vai citar o nome porque esses e-mails não foram escritos para serem lidos online. Tá bom?
Foram os nomes foram trocados
para preservar a identidade da vítima. Da vítima não, quem que depõe? Como que é? Da testemunha.
Help.
Testemunha.
Help. Muito bem. Dá bem que você está massa, meu amor. Boa tarde. Olha só que interessante. Parabéns pelo site de vocês, me ajudou muito. Qual é a religião dos irmãos.com? Onde ficam as igrejas? As igrejas dos irmãos.com na cidade do Rio de Janeiro. Abraço desde já, atenção de todos, fiquem com Deus, Paloma. Paloma é brincadeira, tá bom?
A
gente não tá zoando com a pessoa, não. Não, é uma coisa interessante, assim. É uma pergunta um tanto quanto esquisita, mas interessante. Porque as pessoas ficam perguntando, de que igreja que é esse site e tal. Não é um site de uma igreja. Apesar de ter nascido como site de uma igreja, quando a gente criou, eu criei site para uma igreja local e a coisa foi crescendo, mas nunca deixou de ser uma iniciativa particular. Nem quando eu criei o site... Era o site da igreja, né? Representava a igreja, mas acabou se tornando uma iniciativa particular. Então, irmãos.com é feito por um cristão, é feito por cristãos, desculpa. O site não é feito só por mim. É feito por cristãos, mas não é uma igreja, de jeito nenhum. Nós queremos unir cristãos, queremos fazer com que cristãos se correspondam, se conheçam cada vez mais e se interliguem em todo o mundo, mas não é uma igreja. Próxima pergunta.
Posso ler?
Ah.
Assunto, namoro. Como se namora no namoro cristão? Como é o contato físico? Olha só, deve ser de Portugal, hein?
Deve ser de Portugal, com
também
certeza.
Quem mandou foi a Maria.
Então, não, é assim, a gente vai ler o e-mail, mas a gente não vai responder. O que eu quis, colocando esse e-mail aqui nas leituras, é que a gente tem uma seção do site que é o consultório da Vigiai e Orai. No caso, essa pergunta eu mandei pro consultório com os dados da pergunta da pessoa que perguntou para mim, do usuário, porque lá nós temos os nossos consultores que vão responder esta pergunta.
Pessoas competentes, gabaritadas.
Muito competentes, pessoas com muito conhecimento. Então, se você tem uma dúvida, alguma coisa assim específica, não escreve pro Fale Conosco, porque...
Que a Adriana que responde.
A gente tem um pouco de dificuldade de escrever sobre alguns assuntos e tal, né? E pessoas com mais conhecimento que a gente, mais gabaritadas, tem mais condições de responder. Então entra lá no consultório, e quem cuida do consultório é nosso irmão Marco Soares, da Colunete, que você já conhece, do Efeito Estufa, que você está conhecendo. Então ele encaminha para outras pessoas. É como se fosse um serviço terceirizado de irmãos.com, tá bom?
Gostaria de saber sobre a saúde do Max, pois fiquei sabendo que ele teve de ser operado. Gente, eu já recebi, acho que uns 10 e-mails perguntando da saúde do Max Lucado. A gente admira muito o trabalho do Max Lucado, a gente gosta, tem o devocional, mas eu não sei nada a respeito do Max Lucado. Não sei se ele tem irmã, não sei se ele operou, se ele tá doente. Então, assim, quero falar pra vocês que eu não sei nada sobre a saúde do Max Lucado, mas se vocês souberem, escrevam pra nós. Daí eu consigo responder esses e-mails.
Muito bem, muito bem. A gente também fica preocupado, né, Max Lucado, um escritor tão renomado, tão importante na era atual. E pessoas falando que ele tá ruim de saúde, alguma coisa assim e tal. Mas a gente não tem essa informação. Se você tem, manda pra gente, podcast@irmãos.com, a gente lê no próximo, coloca a notícia no site.
Isso.
Pergunta: olá, o que está tendo de novidade pra criança? Tipo Bíblia... Desculpa, mas é Bíblia ilustrada pra criança de 3 anos. Se tiver, por favor, me informa. Obrigada.
E-mail de Crotilde Alves.
Crotilde. Crotilde, é o seguinte... Nós não temos em irmãos.com uma livraria. Gostaríamos de ter, talvez um dia nós, quiçá um dia tenhamos
a Irmãos Store.
Irmãos.com Store, mas por enquanto não, a coisa não funciona assim, mas nós temos uma parceria com o Submarino. Isso é muito legal. Se você entra pelo Submarino através de irmãos.com e faz uma compra no Submarino, não precisa ser necessariamente pelo que está anunciado em irmãos.com, mas só usar irmãos.com por porta de entrada para o Submarino, nós vamos ganhar uma comissão sobre isso.
Não faça como eu fiz ontem, que eu comprei 2 MP3 players e não comprei pelo link.
Você comprou no Submarino?
Desculpa, esqueci.
2 MP3?
Ele fala isso durante a gravação ainda.
Para tudo.
Desculpa, para tudo. Paulinho, já pedi desculpa. Para
como que desliga o microfone dele?
É verdade, amor, é sério.
Não faça como eu. Esse é um testemunho triste. Tristemunho.
Gente, quanto você pagou de cada MP3?
R$180.
Cada um?
É.
360?
É.
2% de 360.
É,
tá. Ah, bom. R$7, cara.
Tá, depois eu pago uma cerveja. Ah,
pra você. É isso aí, gente. Quer ajudar? Colabora com o site.
Não,
né?
Faça como eu.
A gente tá guardando todo o dinheiro que tá entrando pelas compras no Submarino. Nós estamos guardando e pretendemos investir em algum imóvel.
Uma sede, uma igreja, um assunto com, talvez?
Mas então, tem livros lá na livraria, você digita. Aqui no caso da irmãzinha que perguntou da Bíblia Infantil.
Crotilde.
Eu entrei, irmãos.com, depois Submarino, digitei Bíblia Infantil e tem muitas coisas legais lá. Tem Bíblia Ilustrada, Bíblia Infantil, Bíblia da Garotada. É muito legal.
E o legal é que o Submarino é muito competente para entrega de produtos. Eu já comprei muita coisa lá, nunca tive problemas, nunca atrasaram.
Várias formas de pagamento.
É, dá para pagar um cartão de crédito, boleto bancário.
Muito legal. Ting tang, walla walla bang
bang. Ooh ee, ooh ah ah. Ting tang, walla walla bang bang. Por falar em e-mails, a gente continua recebendo toneladas de e-mails em irmãos.com perguntando o
significado do nome.
E essa expressão que a Adri acabou de falar vai virar uma nova coluna fixa aqui do nosso podcast.
Yeah.
Significado de nomes.
Começou a chamar o mal em bem.
Mas é o seguinte, se você não sabe o significado do seu nome, ou tem um amigo que precisa saber o significado do seu nome, escreva pra gente. A gente pedia antes, não escreva, nós não sabemos o significado de nomes. Agora a gente pede, escreva, pergunte pra gente que a gente vai dar o significado pro seu nome. Se bem que se a gente fala não, eles mandam. Será que se a gente fala mandem, eles não mandam?
Você poderá adorar o significado do seu nome.
Ou não.
Só que assim, mesmo se você não mandar um e-mail, dentro de 25 anos, a gente já tem estoque pra fazer programa até lá. Porque o que tem de nome guardado pra fazer. E quem vai participar dessa coluna com a gente, com voz de correspondente de guerra, é a nossa irmã amiga do peito, Sara. Oito, dois pontinhos, fecha parênteses. A gente vai ligar pra ela na casa dela agora. Agora a gente tá gravando aqui perto da meia-noite já, então tem que falar baixinho. Ela vai atender perto da casa dela. Vai atender perto da meia-noite, né? Perto da casa dela. Ela vai atender o telefone na casa dela e ela vai falar pra gente o significado de alguns nomes que a gente passou pra ela pesquisar. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ligar pra Sara. Alô, boa noite.
Não diga alô, diga, você está participando da promoção. Olá, pessoas.
E aí, tudo bem?
Tudo ótimo.
Tá ouvindo bem a gente?
Eu estou.
Então,
e aí, Sara?
Sara com H no final. acreditar que eu decidi mudar meu nome. Botar um H pra dar mais pompa, tá entendendo? Pra eu me esconder, eu preciso de um pseudônimo. Então eu pensei, Sara com H, uma coisa assim bem disfarçada.
Sara, e aí, pesquisou aqueles nomes que a gente passou pra você?
Pesquisei, gente. Fiz uma pesquisa assim super intensiva, que afinal de contas, irmãos.com quer que as pessoas saibam o significado dos seus nomes. Então, em primeiro lugar no Google, quando a gente coloca significado de nomes, aparece irmãos.com.
Sério?
Então, a gente quer sanar o problema de todas as pessoas que não entendem o significado dos seus nomes.
Tá explicada a quantia de Enês, então.
Então passa pra gente o que você descobriu procurando no Google.
Eu vou começar por um assim bem fácil. Rosamara. Querida Rosamara, a explicação para o seu nome é deveras simplória. Conta o seguinte, sua mãe adora cor de rosa e nos anos 80 ela passava as tardes assistindo o programa da Mara Maravilha. Aglutinando a cor preferida da sua mãe com a apresentadora favorita deu isso aí. Aliás, você tem que agradecer por não ter roxo bozo, amarelo Mafalda, fúcsia, Galvão Bueno, o negócio podia ser pior. Rosamara, então, você já sabe o significado do seu nome.
Muito bom, muito bom.
Temos aqui outros nomes, por exemplo, Wanderson.
Wanderson?
Gente, Wanderson. Aliás, eu não sei se é Wanderson ou Wanderson. É uma dúvida deveras cruel. Que tem gente, pai e mãe, adora, abre aspas, enfeitar, fecha aspas, o nome alheio. Quando o feto tá na barriga da mãe, a mãe pensa, o que eu vou fazer? Colocar dois W's, 5X, 30Y's, 20TH's? Existem várias letras necessárias em alguns nomes. Os pais não poupam o alfabeto e nem as próprias crianças, coitadas, têm que conviver com isso, né? Aí eu não sei se é Wanderson com W com som de V ou Anderson com som de U.
Mas tem trema.
Mas de qualquer forma, independente disso. É,
tem trema?
Não, não tem
então
trema.
Então é Wanderson.
É Wanderson, então.
É que caiu
a
trema.
Mas de qualquer forma, o W. Trema, não. Não tem trema. É tipo Washington.
Não, não.
Ou não.
Mas
não
trema sei. De W são três pinguinhos.
É
vai ver pra enfeitar, as pessoas vão passar a utilizar agora o trema. Você tá dando uma ideia pros futuros pais. Pais, presta atenção. Trema.
Tritrema.
Quem treme são as crianças, coitadas, na hora da alfabetização. Mas de qualquer forma, o W Anderson não é nada mais do que um Anderson enfeitado. Algumas sessões de terapia curam o problema do Anderson. Na mesma linha, temos o Anderson. Anderson, com A na frente, significa filho de André, viril, masculino. Só que o nome em questão não é Van Anderson, é Anderson, com R na frente. A história é a seguinte, quando o pai do pobre infante foi ao cartório para registrar o Anderson, ele estava com pigarro e esqueceu a pastilha em casa. E aí, quando o tabelião perguntou o nome do garoto, ele... Anderson. Aí, o que aconteceu? O Anderson virou Anderson. Anderson. A persistirem os sintomas, procure orientação médica. Aí a criança ficou assim, coitada, pigarreada. E temos aqui também a Ramana. R-H-A-N-A-N-A. Eu adoro, assim, a criatividade alheia. É uma coisa muito bonita. Ramana. Ramana, coitada, era um pobre de um feto na barriga da mãe. Mãe que estava conversando com a irmã. Ramana tinha uma irmãzinha. E eles falaram, que nomes que nós podemos colocar? Maria, Madalena, não, tudo é muito comum. A irmã comentou alegremente. Ramana, apontando para a barriga da mãe. A gente vai arrumar um nome bem legal para você. Aí a mãe, poxa, gostei disso. Gostou do quê, mãe? Ramana, super original. Aí como se não bastasse o Ha, H-A, para representar a gargalhada, a mãe ainda colocou um RH para as pessoas enfatizarem. Misericórdia.
Muito bom.
Essa foi a pequena listinha de nomes dessa semana. Quem quiser mandar mais, a gente faz uma busca intensa. Eu tive que fazer pesquisas em bibliotecas egípcias para achar alguns nomes.
Muito bom. É bom que você foi na origem mesmo, né? Você não ficou só especulando.
Na origem, uma coisa assim muito profunda.
Olha, agora, Paulinho, tira aquele aviso que eu quero ter mais nomes exóticos possíveis.
Verdade, agora vou colocar bem grande. Você não sabe o significado do seu nome? Pergunte aqui, a Sara responde.
Temos o significado do seu nome, eu respondo. Por isso que eu preciso de um pseudônimo. Vai que a pessoa não gosta do significado do nome, que nem todo mundo gosta do nome que tem. Então por isso que agora eu sou Sara com H. E, aliás, vou colocar um trema em cima do H, Sara. Assim, né? Uma coisa, um porte a mais no nome.
Podia ser Sara com C cedilha, Sara.
Sara com C cedilha, gente, fechou tudo. Cedilha A R A H e trema. Perfeito.
E trema.
Eu vou providenciar a mudança de nome. Quem tem nome estranho, quem tem nome feio, quem tem nome ridículo, quem sofre de dúvidas existenciais por não saber o significado... Gente, nome é uma coisa muito importante. É o que define a sua personalidade. Então manda as dúvidas pra gente. Por mais esdrúxulo que seja o seu nome, a gente pesquisa. Ou não.
Como não poderia faltar a nossa sessão?
Pérolas!
Bom, ó, essa música não é assim tão escrachada, mas é engraçada, vale a pena. Até uma divulgação pro grupo, como que é? Shot Santo.
Não tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Não tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Tem nada a ver, usado por certos crentes, tá levando muita gente a parar no beleléu. É crente indo para a praia de nudismo, é pastor virando artista, sendo empresário do céu. É Jesus Cristo escrito em tatuagem, sem falar no certo vinho, só para comemorar. Sem esquecer o jeitinho brasileiro, mas o crente verdadeiro vive orando a vigiar. Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. No carnaval se vê crente na folia, ainda diz que foi 3 dias falando da salvação. E a internet que mostrou uma balada, ovelha sendo filmada com uma cerveja na mão. Alguém me disse que por ordem de Jesus apostou em avestruz e fez uma festa em galo. Mas todo crente que tenta ganhar no bicho, em vez de ganhar no bicho, o bicho faz é ganhá-lo. Tem nada a ver, isso é normal.
Legal, cara, eu gostei dessa música.
Coisinha que faz crente se dá mal. Tem nada a ver, bacaninha, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dá mal. Vigia, crente, que Jesus está voltando. Se ele está te abençoando, não fique olhando pra trás. Nossa vitória consiste em olhar pro alto. Se você quiser ser salvo, procure e não erra mais. Tem muito crente que ainda reclama da sorte, mas vive tá no calote, ainda quer morar no céu. É profetada, é anjo que sobe e desce, como que Deus não conhece o que é crente fiel. Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dá mal. Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dá mal. Tem nada a ver, é normal, tô nem aí. Pra fazer crente cair, é uma questão de segundo. Crente girafa, por mais crente que pareça, tem um corpo na igreja e a cabeça no mundo. Alguém me disse que leu na Bíblia Sagrada que Deus não proíbe nada, Deus não obriga ninguém. É, mas sou um crente com Jesus comprometido. Sei que tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Isso é normal.
Legal,
eita coisinha que faz crente se dar mal. Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente. Tem nada a ver, irmão, uma novelinha. Tem nada a ver, uma cervejinha light. Tem nada a ver. Tem nada a ver.
Muito!
Muito legal. Não, nem tudo a gente concorda, né? Não é pela obra, pelo que a gente faz, que a gente vai conquistar a salvação. Mas as nossas obras, com certeza, refletem aquilo que a gente realmente é.
Isso é colaboração de algum...
Aninha!
Aninha?
Aninha mandou pra gente.
Aninha, você não gravou, mas aí, você está presente.
Aninha não aguentou.
Aninha não aguentou. Foi dormir, não quis esperar a gravação.
Pediu leite.
Pois é, gente. Mandem suas pérolas também, participem do nosso programa. Esse é o Shot Santo, muito legal, muito gostosa a música, um forrozinho aí. Não tem nada a ver, é forrozinho só, né?
Isso é normal. Tropa de elite, eu sou duro de rua. Pega ou pega
geral, também vai pegar você. Tropa de elite, eu sou duro. A gente vai falar um pouquinho do filme que tá no cinema aí. A gente assistiu, como a gente já falou no começo. Só pra poder falar pra vocês, não tem nada a ver no cinema.
Isso é normal. Tem nada a ver falar palavrão?
Tem nada a ver falar palavrão, essa é uma questão que a gente vai discutir também. Vamos falar um pouquinho sobre o filme. Nós assistimos, Nós gostamos, eu gostei muito. O filme é muito bem feito, tecnicamente muito bem feito, uma história muito bem contada.
Forte, você fica forte, tremendo na cadeira, não sabe o que vai acontecer.
É,
emociona muito.
Eu fui assistir depois da faculdade, 10h30 da noite era a sessão, e fiquei acordado, apesar de toda a canseira. O filme é bom. Porém, como todo porém, eu tô com sono, gente, tá tarde.
O que não é normal.
É o grande número de palavrões. Então a gente tem que tomar cuidado pra indicar um filme com tantos palavrões.
Eu estava muito louco para passar na reunião dos jovens esse filme.
É.
Mas vai dar muito trabalho a edição, vai ser pi pra lá, pi pra cá. Toda
hora. E tem muito palavrão que faz parte do contexto da história. E assim, não deixa de retratar a realidade, né? Quem convive com pessoas assim, sabe que palavrões fazem parte do vocabulário, eles conhecem muito mais palavrões do que outras palavras do dicionário.
Não precisa nem ser na polícia, né? Quantos amigos
verdade.
Não tem,
tá, então.
Trabalhando com informática, com o que seja, que usa palavrão de vida.
Sendo estudante, o que quer que seja. Com certeza tem acesso a muitos palavrões diferentes. Isso é uma coisa que eu queria começar discutindo, antes da gente entrar no filme mesmo. O que faz uma palavra ser um palavrão?
Será a quantidade de letras dela?
Talvez a regionalidade também. Porque assim, eu já conversei com algumas pessoas cristãs que acham que uma certa palavra é palavrão e eu não considero que é palavrão. E ao contrário também, palavra que é palavrão, que eu considero que é palavrão, e a pessoa fala que não é, entendeu?
Sabe, tem uma palavra assim, que eu não considero ser palavrão, mas tem gente que acha que é.
E você, o que você acha? É palavrão?
Mas é uma coisa engraçada, eu não fui criado no meio de gente que falava palavrão, e eu não consigo, mesmo se eu queira, assim, agora eu vou falar um palavrão, ó, eu só consigo fazer o pinho, não consigo falar o palavrão de verdade, porque não faz parte da minha cultura, não faz parte do meu contexto, então é difícil. Mas tem até cristãos que acham que falar palavrão tem nada a ver, isso é normal.
Eita coisinha.
É, tem gente... Eu já vi gente, cristãos assim que talvez no meio de outras pessoas não falem, mas se tá entre amigos cristãos, acaba soltando palavrão achando que é normal.
Cara, tem uma história sobre isso.
Manda ver, a gente tá aqui pra ouvir história.
Pode falar um pouquinho só de falar? Ah, eu vou falar e você tem que colocar pi.
Eu não sei colocar pi, eu tenho que aprender.
Você vai aprender. Tem uma irmã na minha igreja, muito, muito engraçada. Ela falou que ela foi num congresso. É legal que eles aqui não sabem a história, eles vão dar risada de verdade. Então, ela tava num congresso e o irmão falou assim: Vamos ler o Salmo 23, então, irmão, um missionário que foi lá falar. No que ele abriu a Bíblia assim, caiu certinho no Salmo 23. Daí ele falou: caiu certinho! Daí alguém na plateia olhou pra ele e falou: pô, você é foda, cara! Isso é uma
história mesmo. Nossa, cara.
Eu conheci outra história, mas perto dessa vai ficar sem graça.
Nossa, muito bom.
Mas é uma coisa interessante, assim. É o uso da palavra que torna ela um palavrão, né? Às vezes são coisas... Palavras que separadas não seriam palavrão, mas quando unidas, não pensem em nada, tá? Não pensem, não pensem.
Mas mesmo o contrário também, tem muita palavra que é palavrão, feio, mas pelo uso do dia a dia acaba significando outra coisa. Esses dias eu estava por curiosidade consultando o dicionário, vi uns palavrões, e é muito engraçado que tem palavra, eu não vou dar exemplo aqui porque não convém, né? Como diria nosso amigo do Choque Santo.
Choque Santo.
Mas realmente tem palavra que hoje tem outro significado. Que vai mudando mesmo, né? Mas mesmo assim eu também não me sinto bem.
Bom, até pra você que não assistiu o filme, nós temos na sessão de cinema aqui no site mesmo a crítica do filme.
Que a Sara fez.
É, também nossa colaboradora fiel. Leia a crítica, daí escuta o nosso podcast junto, vai ficar bem interessante.
É, Marcelo, você acha que rola Oscar?
Ai, cara, é difícil.
Eu nem sei se o Brasil vai inscrever.
Não, até onde eu li, não vai inscrever como filme estrangeiro. Vai ser o ano que meus pais saíram de férias.
Ah.
Exatamente para que não fique restrito à categoria de filme estrangeiro. Eles querem fazer
pois
como
é.
Em Cidade de Deus, fazer com que o filme concorra a outras categorias. E eu acho que merece, né?
Merece.
O problema é que os gringos não gostam muito de ler filme com legenda. A gente prefere, mas eles não gostam.
É.
Então talvez perca um pouco aí alguma chance, mas...
Mas Oscar do que podia ganhar? Edição de som, muito bom.
Fotografia.
Edição de imagem também.
Roteiro original.
E o filme nos leva a uma questão que é levantada no filme todo. Até que ponto vai a situação da criminalidade no Brasil? Como que o morro, os traficantes, o pessoal, os manos da droga lá, como que eles estão controlando o Brasil, estão controlando uma sociedade? E como que isso vai acabar? Segundo a Adri, o mundo não tem mais chance, o mundo não tem mais salvação, é só Deus mesmo, só a volta de Cristo que vai resolver tudo isso. O que você acha, Marcelo?
Eu acho que o pior do que pensar na criminalidade é pensar na corrupção, né?
É.
Criminalidade,
esse seria o segundo ponto, tá? Vamos por ordem. Não, tô brincando, não tem ponto, não.
Assim, criminalidade até você pensa, a polícia vai resolver, mas quando a polícia que tá causando toda a bagunça, tá se corrompendo cada vez mais,
acelerando.
Aí a gente fica mesmo sem chão, né?
O problema foi que eu até falei pro Paulinho, é que a polícia tá numa zona de conforto muito grande lá. É por isso que eles até se juntam na criminalidade, né? Tem até uma frase do Capitão Nascimento, que o policial lá ou se corrompe, ou se omite, ou vai pra guerra. Então, ir pra guerra é o mais difícil que tem.
Tem que tomar uma atitude. É mais fácil ser conivente, ser participante daquilo. Manter a paz, entre aspas, entre polícia e traficante, e a coisa fica degringolada como está.
É por isso que eu acho que não vai adiantar nada.
Tem um amigo, irmão da igreja, que é policial, e é muito ruim a situação que ele tá. Assim, é muito difícil, ele tem que todo dia lutar mesmo pra continuar sendo íntegro, pra não cair nas armadilhas que existem lá no sistema da polícia.
É por isso que, assim, foi até bom o Marcelo citar esse exemplo do amigo dele, que às vezes a gente assistindo o filme fica, nossa, ainda bem que eu não moro no Rio de Janeiro, ainda bem que eu não moro no morro. Mas a corrupção, a criminalidade tá do lado da gente, não tem jeito. Igual ele falou, na cidade lá do interior, que os policiais estão corrompidos, então isso acontece mesmo.
Eu também acho muito difícil sair dessa situação, uma coisa que tá caminhando pro caos mesmo. Mas se você pensar um pouquinho mais longe, assim, um pouquinho mais, dar uma olhada mais panorâmica na história da humanidade, você vai ver que existiram períodos muito piores na história. Imagina alguém no meio da Idade Média imaginando a gente ter, sei lá, a situação que nós temos hoje. Pra eles, acho que a situação de hoje é perfeita, assim, né? Era o sonho. Eles viverem na situação que existia naquela época, de violência, de condição social, condição de vida. E as coisas mudaram, não sei se pra melhor, pra alguns pra melhor, pra alguns pra pior, com certeza. Mas foi um ciclo que passou, e talvez o ciclo que a gente esteja hoje passe também. Eu não consigo ver uma saída a curto prazo. Eu não consigo ver alguma coisa que pode ser feita hoje pra mudar isso. Não tem político que tenha uma proposta que a gente possa dizer que é 100% eficaz para combater essa situação. Mas talvez olhando a longuíssimo prazo, a coisa possa mudar. Mas uma coisa que provavelmente a gente não vai ver, nossos filhos não vão ver, e se Deus quiser, ninguém vai ver, né? Porque Jesus vai voltar antes e vai livrar a gente dessa situação chata que a gente se encontra. Bom, a gente não pode confiar nos nossos políticos, a gente não pode confiar na nossa polícia, a gente não pode confiar nos nossos amigos,
nossos pastores,
em quem que a gente vai confiar? É uma situação complicada que a gente está vivendo. O filme denuncia isso bem, denuncia também a questão de como os riquinhos, né, os mauricinhos, mauricinho é coisa
verdade.
Dos anos 80 também, né? O que é hoje? Os boys? O pessoal da classe média, da classe alta, como que eles fazem parte de todo esse sistema, de toda essa corrupção que existe?
E eles não estão assim, eu acho que eles não têm ideia da cascata que isso causa. Eu gostei muito do filme,
muito
da forma tratado. Como foi mostrado, muito bem tratado mesmo, porque quem sabe isso pode tocar neles, né, na cabeça, de ver toda como a bola de neve funciona. Ou não, ou o barato é que importa.
Uhum.
Mas assim, é uma coisa que foi muito bem tratada no filme e fica complicado, porque eu gostaria de que algumas pessoas vissem o filme pra tocar realmente nesse ponto. Só que por causa daquela questão do palavrão, a gente volta a falar, eu não sei se é bem indicado por causa disso.
Assistam, mas não falem que foi a gente que indicou.
Ficou bom.
Não leve a sua mãe, não leve o pessoal da igreja.
Não convide com os amigos da igreja de assistir, que você vai ficar bem chateado, assim, bem constrangido, tá bom? Mas assistam.
Eu já fui em filmes piores com o pessoal da igreja.
Filme adolescente, né?
Porque esse filme...
American Pie, com o pessoal da igreja.
Porque esse filme, ele tem violência, tem palavrão, mas é um filme muito bom. Não, assim, fora isso, não apela, não tem apelação sexual, esse tipo de coisa. Ele...
É verdade.
Eu fui com o líder de jovens da igreja, foi legal. Ele gostou também.
Outra questão que a gente já discutiu é a pirataria que foi feita desse filme. Esse filme foi lançado na rede, na internet, muito antes de ser lançado no cinema. Muita gente já tinha assistido esse filme antes de sair no cinema, antes da primeira exibição para a imprensa. Todo mundo já estava falando desse filme. Filme mais pirateado de todos os tempos. O mais visto, o filme brasileiro mais visto de todos os tempos por conta dessa pirataria.
O mais interessante é que eles mesmo do filme, eles alegam de que foi uma pessoa da polícia militar que pegou o filme, que roubou o filme e que pirateou. Isso só comprova mesmo a tese da corrupção na polícia.
Agora, será que isso aí não é marketing, não?
Então, tem essa também. Porque o filme é um super filme. Mas talvez não chegasse no gosto popular por ser um filme desconhecido, né? Como muitos filmes brasileiros entram em poucas salas de cinema no Brasil. Tem muita cidade do interior que não consegue assistir um filme porque não entra no cinema principal da cidade. Agora, depois com toda essa polêmica, de toda essa divulgação que foi feita...
Tá na Globo, mano.
Tá em todos os lugares falando desse filme... Qualquer cinema vai querer ter esse filme sendo exibido na sua sala. Isso atrai pessoas, isso traz dinheiro. Então, de alguma maneira, isso pode ser também uma coisa intencional. Eles nunca vão admitir que é isso.
É claro.
Claro que não, porque é uma coisa errada, né, que eles mesmos fizeram.
É realmente um fenômeno. Eu achei muito legal um filme brasileiro ter tanta gente que conhece, tanta gente curiosa. Eu não ouvi uma pessoa falando, é filme brasileiro, não vou assistir.
Uhum.
Isso que sempre acontece, né? Cidade de Deus, quando saiu, qualquer pessoa que você fosse falar sobre esse filme, mas filme brasileiro eu não gosto. Uhum. Dessa vez não teve isso.
Todo mundo
quer legal.
Assistir, todo mundo tá curioso.
Foi muito,
né?
Bacana.
Às vezes perde, né, esse negócio de pejorativo, é filme brasileiro, então não presta.
Exato.
É bom, gente, vamos curtir, tem muito filme brasileiro muito bom aí, que eu não vou indicar porque eu não lembro, né, palavrão, né.
Mas tem muito filme brasileiro bom, tipo aquele...
O
Tropa de Elite, aquele outro, como que é? Não, tem muito filme bom, tô brincando.
Todo Brasil é horrível.
Vai que tem palavrão no outro também.
O que é isso, legal. Companheiro? Filme bom, brasileiro. Eu gostei bastante.
Gostei do Lisbela e Prisioneiro.
O Ano e Meu Pai Saíram de Férias.
Eu
não assisti, mas é muito bom.
Eu gostei do Homem que Copiava. Achei
o Homem
legal.
Que Copiava. Meu Tio Matou um Cara.
Abriu Despedaçado.
Caixa 2.
Caixa 2 é muito legal.
É legal.
Caixa 2 eu assisti.
É bobinho, mas é legal.
É bobinho, mas é legal.
É inteligente. É o Juca de Oliveira. É feito pelo Juca de Oliveira. Você assistiu
O Cheiro do Ralo?
Não.
Não, mas já me falaram muito mal desse filme, cara.
É, sério?
Muito mal. Alguém chegou a dizer que é o pior filme que já assistiu na vida.
Caramba. Agora, só voltando um pouco ao assunto. Vocês acham que é possível existir algum outro filme fenômeno, assim, brasileiro, no Brasil? Nada a ver com o tema do podcast. Mas eu acho muito difícil
tema,
acontecer de novo.
Esse é o formato.
É verdade.
Não tem tema. A gente leva pra onde quiser.
Eu não sei, Marcelo. Às vezes agora, com o pessoal acreditando mais nos filmes brasileiros...
Eu acho que sim, cara. A gente não imaginava que podia acontecer o que aconteceu com Tropa de Elite. Agora, sei lá, pode acontecer de novo, com certeza. Só a projeção que o Wagner Moura teve com esse filme...
Olavo?
Olavo.
Capitão Nascimento? Só a projeção que ele teve com esse filme, ele já vai ser muito conhecido por causa desse filme. Se ele fizer outro, talvez já relacionem a qualidade.
Às vezes ele pode até participar do Panteras 4,
As Panteras 4.
Tomara que não.
Deixa ele aqui, né?
Mas ele pode ir pro Heroes.
Da hora.
É meu, Capitão Nascimento, né, cara? Já entra com poder, já, né?
Verdade.
Atenção, se você está ouvindo o podcast até agora, Digite no seu navegador aí na internet www.irmãos.com/podcast/bits321.
Atenção! Bits se escreve B-I-T-S.
Podcast se escreve P-O-D-C-A-S-T.
Irmãos se escreve I-R-M-A-O-S.
Sentiu! Tá bom? Você vai ganhar 500 bits. 500! Eu disse 500 bits. Se digitar isso aí, entra com seu login, com a sua senha. E digite quantas vezes quiser, porque você vai só ganhar 500 bits uma vez só.
Que legal!
É isso aí, gente. Esse foi o nosso novo podcast, formato novo aí, com muitas coisas do site, com significado de nomes, a pérola aí continuando, informações sobre irmãos.com e um assunto aí que a gente separou, que foi o filme Tropa de Elite. O próximo vai ter outro assunto. Você pode mandar e-mails para podcast@irmãos.com, sugerir o assunto que você quiser ouvir, falar alguma coisa sobre esse programa que a gente teve hoje, fazer algum comentário, pedir significado de nome, a Sara vai estar pronta para atender. Tá bom? Valeu por ouvir até agora.
Ouva nosso podcast, indique para seus amigos, fala para eles ouvirem, fala, nossa, muito legal o podcast, ouça aí e tal. Porque tem muita gente que entra no site e acaba não conhecendo.
Não conhece o podcast. Ou fica com medo, né? É um MP3 que tem que baixar, dá para ouvir online.
Isso, vai demorar. Gente, dá para ouvir muito rápido online.
É, dá para ouvir online, dá para baixar, coloca no MP3, ouve no busão, uma viagem de busão pro serviço, você ouve o programa inteiro.
Se bem que eles estão ouvindo, né?
Não, mas tá, tô falando pra falar pros amigos.
Põe no mural lá.
É, coloca link, agita nosso podcast, a gente quer fazer esse programa conhecido. Tem muita gente, tem muito fã já, mas a gente quer que mais gente conheça, participe e que nosso programa cresça cada vez mais com a participação de vocês. Tá bom, gente? Grande abraço, até a próxima. Ó, eu vou fazer uma promessa aqui na frente de vocês, de todo mundo aqui. A gente vai ter um podcast a cada 15 dias.
Vamos ver.
15 dias.
Música de suspense.
Daqui 15 dias, entre de novo irmãos.com.
E veja 19.
E ouça o podcast número 19. Até lá, gente. Um grande abraço.
Bye bye.
Tchau.